Convido a todos a abrir a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 10, continuando a exposição do livro de Juízes. Vamos, nesta manhã, refletir, meditar no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 6. Até o versículo 18, a partir do 6, até o final. Diz assim a palavra do Senhor: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom e de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vos clamáveis, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, fazemos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus, bendito Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, porque ela é perfeita e é poderosa para restaurar a nossa alma. A tua palavra, Senhor Deus, ela nos conforta, nos edifica, nos corrige e nos exorta. Deus amado, que teu Espírito Santo nesta manhã nos ajude, Deus, a compreender, a entender a tua verdade revelada na tua palavra, Pai, para que possamos guardar em nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Deus amado, nós rogamos esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Meus amados, a doutrina a respeito do arrependimento, ou pregação sobre o arrependimento, a importância de vida sobre este tema que é arrependimento, não é hoje tão frequentemente visto nas igrejas. É um tema que para a gente muitas vezes é deixado de lado. Não damos tanta importância à doutrina do arrependimento. E isso tem a ver, meus irmãos, com três doutrinas ensinadas pela Igreja Católica ali do século XVI e ainda presente hoje em nossos dias, que diminui a importância de um verdadeiro arrependimento, de uma mudança de mentalidade, de rumo. A doutrina da confissão auricular da Igreja Católica, quando o pecador procura o sacerdote e ele confessa os seus pecados, e então o sacerdote determina para ele algumas obrigações e, portanto, está ali sendo pago o seu pecado. A doutrina da extrema unção, um direito a todo católico praticante, que na hora da sua morte ele tenha o perdão dos seus pecados. E a doutrina mais famosa de todas, né? Que é as indulgências, que era um perdão escrito pelo Papa e que era vendido às pessoas. E esse perdão podia se comprar, esse documento, e obter então perdão dos seus pecados. Com isso, meus irmãos, o arrependimento, o sentimento de se arrepender, vai perdendo força, porque a Igreja então ela cria esses mecanismos, essas doutrinas, aonde você pode obter o perdão dos seus pecados sem ter esse esforço de se arrepender e de mudar de atitude. No entanto, Martinho Lutero, ali quando fixou as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, a primeira tese de Martinho Lutero, que lutou juntamente com os reformadores, principalmente contra as indulgências, a primeira tese de Martinho Lutero diz: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida de seus crentes na terra seja contínuo arrependimento, diz Martinho Lutero. Portanto, arrependimento é algo sério, importante e essencial na vida de todo cristão, de todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas o arrependimento ele pode muito bem ser forjado e, sem nós percebermos, fabricado, e assim nos iludir achando que de fato nos arrependemos do nosso pecado. Chegamos ao capítulo 10 de Juízes, e depois da morte de Abimeleque, Israel, novamente, os filhos de Israel, novamente fazem o que é mal perante o Senhor. A ênfase de todo o livro de Juízes, quando fala do pecado dos filhos de Israel, ele fala da idolatria. Ele fala que o povo cedeu à tentação e vai então buscar nos deuses das outras nações o socorro. Vai servir e adorar os deuses das nações pagãs, vizinhas de Israel. É a ênfase de todo o livro de Juízes. Eles pecam, clamam, Deus ouve, manda um juiz libertador, passam um tempo em paz e novamente pecam diante do Senhor e volta novamente o ciclo do livro de Juízes. Mas aqui acontece algo interessante. Capítulo 10, ele é na verdade um prefácio, uma introdução do capítulo 11, quando vai aparecer e surgir o juiz Jefté. Não vamos falar dele hoje, mas apenas o capítulo 10, que é essa introdução, esse prefácio. E o que é que Deus ele tem a nos dizer com esse episódio do povo de Deus? O povo peca, vai servir a Baalins, aos deuses da Síria, aos de Sidom, aos deuses de Moab, de Amon, dos filisteus. E o escritor ainda ele ressalta: deixaram o Senhor e não o serviram. Agora, abertamente, eles abandonam totalmente o Senhor e vão servir aos deuses pagãos das nações vizinhas. Diante disso, versículo 7, a ira de Deus se acendeu. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon. Detalhe importante é que o autor, o escritor, o narrador aqui de Juízes, ele ressalta esse aspecto que, se nós lermos rapidamente, não vamos perceber, que tudo acontece pela permissão, pela determinação do Deus soberano. Deus os entregou. Então, esse sofrimento, esse vexame que eles vão passar durante 18 anos é permitido por Deus para tratar o pecado do seu povo. Então, Deus, ele controla a história do seu povo. Deus, ele está no comando da história do seu povo, na minha história e na sua história. Em decorrência do pecado, da desobediência do povo, Deus os entrega nas mãos dos inimigos. E eles então passam a um momento de opressão, vexame. E o texto vai dizer que, no final do versículo 9, que eles, Israel se viu muito angustiado. A situação calamitosa, de angústia, de sofrimento, de vexame, de humilhação, de opressão. Mas eles sabem que Deus era o Deus de Israel e que eles poderiam buscar ao Senhor. E eles fazem isso. Mas eles fazem isso, eles buscam a Deus, não porque eles reconhecem o pecado, a gravidade do pecado, não porque eles reconhecem que aqueles deuses não são nada, mas apenas o Deus de Israel, Deus verdadeiro. Não, eles recorrem a Deus simplesmente por causa de um aperto, por causa de uma angústia que eles estavam sofrendo. Então eles buscam a Deus e até repetem algumas palavras que em episódios anteriores eles também dizem: Senhor, nós pecamos, havemos pecado contra ti, deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Essa é a oração de confissão, essa é a oração de arrependimento dos filhos de Israel diante do Senhor. O que nós vamos ver agora, a partir do verso 11, é a reação de um Deus que conhece o nosso coração. Que não adianta nós forjarmos um arrependimento, porque Deus conhece o nosso coração. É importante nós percebermos que o que acontece aqui no livro de Juízes não é privilégio do povo de Deus, mas é também parte da nossa história, porque constantemente nós estamos quebrando a lei de Deus, estamos desobedecendo a Deus, estamos abandonando a Deus e seguindo outros ídolos, outros deuses. Claro que hoje nós não temos esses deuses aqui, mas esses deuses com outros nomes. É por isso que João, na sua primeira epístola, ele diz: olha, eu vos escrevo para que ninguém peque, mas se alguém pecar, temos um advogado perante Deus, né? Jesus Cristo, justo. Então, durante a nossa peregrinação aqui nesta terra até a volta de Jesus, nós vamos pecar, nós vamos entristecer a Deus, nós vamos quebrar o mandamento do Senhor. E nós sim precisamos nos arrepender do nosso pecado, da nossa falta, confessar o nosso pecado. Mas isso pode, com o passar do tempo, virar apenas um ritual, algo cerimonial e não do coração. Podemos confessar o pecado, podemos demonstrar arrependimento pelo pecado. No entanto, o pecado ainda nos agrada, o pecado ainda nos deixa satisfeitos e nós temos dificuldade de largar o pecado. Não houve arrependimento sincero e verdadeiro. É isso que Deus vai tratar aqui com o povo. Essa oração de arrependimento e confissão, ela é falsa, ela é destituída de verdade, de sinceridade. Ela é apenas um ritual, um cerimonial. O arrependimento, meus irmãos, é algo tão importante. Eu não sei se você já procurou pesquisar na Bíblia, né? No Novo Testamento, mais de 60 vezes a palavra arrependimento, o arrependimento é citado no Novo Testamento apenas. Se você, com calma, olhar, você vai ver que as primeiras palavras de João Batista, o precursor do Messias, qual foi? Arrependei-vos. Se você com mais calma for olhar qual foi a primeira palavra que Jesus disse na sua primeira pregação, após o seu batismo, após a tentação do deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você for pesquisar com mais calma, você vai ver que a mensagem dos apóstolos no livro de Atos é que eles se arrependam, que as pessoas se arrependam. E se você for olhar a mensagem de Pedro, de Paulo e dos demais apóstolos, em particular nas suas epístolas, você vai perceber que o arrependimento, ele é central. Então, o arrependimento não é algo secundário na vida do cristão, é algo muito importante, é algo central. Por quê? Porque nós pecamos constantemente contra o Senhor. E se nós não levarmos a sério o arrependimento, a doutrina do arrependimento, nós vamos nos tornar como aqui os filhos de Israel. Vamos repetir uma oração de confissão, pedindo perdão, mas continuamos nos saboreando com a podridão do pecado. E Deus então vai dizer a resposta no versículo 11: porém o Senhor disse aos filhos de Israel. Ora, quando os egípcios, quando os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu de suas mãos? Deus está dizendo: vocês sempre clamam e eu atendo a vocês. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus está acusando aqui, meus irmãos, um arrependimento falso, um arrependimento destituído de verdade, de sinceridade, um arrependimento que cumpre o cerimonialismo, mas é destituído de verdade, de sinceridade perante o Senhor. E ele vai dizer então, diz o Senhor a Israel: ide e clamai aos deuses que escolheste, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Interessante como Deus lida com o seu povo, com a atitude hipócrita do seu povo. E depois a gente vai ver no capítulo 11 que Jefté, quando ele é convidado para ser o juiz, o líder, ele vai tratar o povo muito semelhante como Deus trata aqui no capítulo 10, mostrando para o povo que eles deveriam ser sinceros e verdadeiros. Então, versículo 16, desculpa, 15 e 16, nós temos agora uma atitude de arrependimento diferente da inicial. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Veja que na primeira confissão, primeiro arrependimento, versículo 10, eles disseram: contra ti pecamos, porque deixamos o nosso Deus e servimos a Baalins. É uma confissão. Mas agora no versículo 15 e 16, depois que o Senhor então disse: olha, vocês não estão arrependidos de verdade, esse arrependimento, ele é falso, esse arrependimento não é verdadeiro, porque vocês estão falando algo, mas as atitudes de vocês permanecem as mesmas. Ou seja, eles confessaram que pecaram contra Deus, que estavam servindo aos Baalins, no entanto, eles não deixaram os deuses, continuavam com seus deuses. Ele diz então, versículo 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, fazendo-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Arrependimento verdadeiro, sincero e autêntico, ele tem a ver, meus irmãos, com a prática verdadeira de abandonar o pecado. Arrependimento, ele tem a ver com mudança de atitude, de postura, de direção. Mas arrependimento também tem a ver, meus irmãos, com o sentimento que temos com aquilo que nos levou a desobedecer a Deus. Há um comentarista que ele fala sobre a palavra arrependimento, dizendo que arrependimento tem a ver com o sentimento que você tem agora de nojo com relação ao pecado que você cometeu. Quando você se arrepende sinceramente, você não quer mais nem ver aquilo, você não quer nem saber, porque aquilo que levou você a pecar ofendeu a Deus. Arrependimento, portanto, meus irmãos, verdadeiro, sincero, nos leva à atitude de abandonar o pecado. Enquanto isso não for evidenciado, não há arrependimento. Três coisas assim que a gente pode confundir com arrependimento verdadeiro. Primeiro, a tristeza. Ela é a mesma coisa que arrependimento. Nós lemos aí no boletim da liturgia, Hebreus 12, em que fala de uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. Nós podemos sentir tristeza pelo pecado cometido, porque vai nos trazer vergonha, nos revela a imundice do nosso coração, no entanto, não ser arrependimento verdadeiro, porque voltamos novamente para o mesmo pecado, não houve arrependimento. Então, essa tristeza, muitas vezes, pode não ser arrependimento. É algo normal e natural que a gente se entristecer por causa do pecado, mas aquilo logo passa. A segunda coisa é penitência, ao invés de arrependimento. Tem a ver com conquistar o favor de Deus por causa do pecado cometido. Então queremos, ao invés de nos arrependermos verdadeiramente, fazer algo para poder descontar aquilo que fizemos contra Deus. Arrependimento também não tem a ver com justificação própria. Justificação própria é aquela quando a gente sai rapidamente justificando o nosso pecado. Creio que essa é a atitude mais comum, da dificuldade de nós reconhecermos o nosso pecado, a nossa falta diante de Deus. É nós tentarmos justificar. Ah, eu fiz isso por causa daquilo, né? Eu fiz isso por causa de fulano. A gente sempre está justificando e não reconhece que o erro está em nós e não no outro. A responsabilidade é nossa e não do outro. Portanto, justificação própria não é arrependimento verdadeiro. Arrependimento, A.W. Pink, que está aí no boletim, o artigo, né, pastoral sobre arrependimento, ele diz que arrependimento é rebelião, aliás, o pecado é rebelião contra Deus, contra a lei de Deus, pecado. Pecado é você optar por seguir a sua própria lei. É você deliberadamente excluir a lei de Deus e colocar a sua. Rebelião é você não se submeter à lei de Deus, mas à sua lei. Isso é pecado. Então, arrependimento seria o oposto, resumidamente. Arrependimento é difícil de nós termos, porque tem a ver com o nosso orgulho. Porque arrependimento é você dizer, eu errei, e dizer, eu vou me submeter agora à lei de Deus. Arrependimento é isso, tem a ver com o nosso orgulho, e orgulho tem a ver com rebelião. E que nós, por natureza, somos filhos de Adão, somos rebeldes. E não vale colocar a culpa em Adão, né? A culpa é nossa. Então, esse estado de rebelião tem a ver com a natureza adâmica que habita em nós. Então, arrependimento tem a ver com submissão à lei de Deus, à vontade de Deus revelada na sua lei. Quando eu me arrependo, eu reconheço, realmente eu errei. Às vezes temos dificuldade de reconhecer que erramos, porque o critério que nós usamos para identificar se erramos ou não, não é a lei, mas é a nossa razão. Quando o critério para você discernir se você pecou ou não é a sua razão, você sempre vai estar em rebelião contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. Portanto, o verdadeiro arrependimento tem a ver em se submeter à lei de Deus, à vontade de Deus. E quando o povo de Israel faz isso, ele o faz tendo uma atitude: joga os ídolos fora, vamos tirar os ídolos do meio de nós e vamos servir só ao Senhor. Esse é o arrependimento verdadeiro e sincero. Mas o verdadeiro arrependimento, ele começa também, meus irmãos, com conhecimento verdadeiro a respeito do pecado. Veja que tudo passa pelo conhecimento, conhecer, o saber revelado na palavra de Deus. Então, quando nós identificamos que o pecado que nós cometemos, ele é grave diante de Deus, ele desobedece a Deus, ele desonra a Deus, ele quebra a lei de Deus. Então, todo o nosso pecado, todo ele, em última instância, agride a Deus. Mesmo quando nós cometemos pecado com o próximo, nós estamos pecando também contra Deus. Portanto, conhecermos o verdadeiro significado e da gravidade do pecado vai nos levar ao verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele gera tristeza, não tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus. Uma tristeza, essa tristeza verdadeira segundo Deus, é quando você percebe que o que você fez entristeceu a Deus, quebrou a lei de Deus, você foi rebelde contra Deus. Esse verdadeiro arrependimento, portanto, ele gera tristeza pelo pecado cometido. Mas uma mente cauterizada, ela vive em pecado, sem perceber que aquilo entristece a Deus, quebra a lei de Deus. E outra coisa, Deus os entregou, né? Diz o texto, diz: olha, vá buscar auxílio nos deuses que vocês escolheram. Então, muitas vezes o crente, ele está numa situação calamitosa, desgraçada, miserável, clama a Deus, mas eu sirvo a Deus. No entanto, Deus diz: olha, vai pedir socorro ao Deus que você escolheu servir e que você vive hoje servindo. Vá pedir socorro a esse Deus. E nada de sair da situação desgraçada e miserável que vive, porque pede socorro a um Deus que não é o Deus de Israel. O arrependimento verdadeiro, meus irmãos, ele vai longe, produz a confissão. Se reconhece: meu Deus, pequei contra ti somente. Agora você tem que confessar o pecado, admitir o pecado, que pecou contra Deus. Mas Israel fez isso, pastor, aqui, e Deus não deu ouvido. Sim, porque era uma confissão simplesmente litúrgica, cerimonial, destituída de veracidade e de sinceridade. Abra sua Bíblia lá em Joel, por favor. Joel, o profeta Joel, aí no Antigo Testamento, no capítulo 2 do livro do profeta Joel. É interessante que aqui, pós-exílio, depois do exílio da Babilônia, um grupo volta para Jerusalém, reconstrói o templo, reconstrói os muros com Neemias, o culto volta, com Esdras. No entanto, o povo é destituído de verdade. As ações são cerimoniais apenas e não verdadeiras. Veja o verso 12, Joel 2, 12. Leia comigo, por favor, vamos ler juntos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as ações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Deus diz, olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Você já ouviu alguns relatos bíblicos do próprio Davi, quando ele é colocado frente com o seu pecado pelo profeta Natã, né? Ele cai, rasga as vestes, joga, né, cinza, se veste pano de saco. Isso tudo era algo externo que demonstrava o que havia no interior dele, arrependimento. No entanto, com o passar do tempo, eles rasgavam as vestes, jogavam cinza, se vestia de pano de saco, no entanto, não havia arrependimento algum. E Deus vai dizer, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Um arrependimento hipócrita, falso, destituído de verdade e de sinceridade. Deus diz, olha, venham a mim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, ele demonstra rompimento com o pecado. Peca, chora, lamenta, confessa, se arrepende. E o que vai dizer que esse arrependimento foi verdadeiro é quando você rompe com o pecado. Você não vai mais dar cordas ao pecado. Você não vai mais flertar com aquele pecado. Você vai romper de uma vez por todas. Isso, para nós, é difícil, porque a nossa natureza ainda ela está sendo trabalhada. Mas há uma notícia maravilhosa para nós. Paulo diz lá em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede por nós. Paulo diz lá em Romanos 8 que Jesus está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ou seja, na luta contra o pecado, eu e você não estamos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando. Portanto, aquela justificativa de dizer eu não consigo, eu não posso, ela na verdade não é aceita diante de Deus. Porque Deus nos dá todo o suporte para podermos vencer o pecado e abandonar o pecado. Outra característica do arrependimento verdadeiro é o rompimento e o ódio profundo pelo pecado. É o nojo que você sente com aquele pecado, porque aquele pecado, não só porque ele vai trazer sequelas para a sua vida, não só porque ele vai trazer para você vexame, mas porque principalmente ele ofende a Deus. Quando nós, por causa do pecado, choramos, ficamos tristes, muitas vezes é pelo motivo errado, é porque nos fez passar vexame, é porque fomos envergonhados, sim, mas o arrependimento verdadeiro, ele é pautado principalmente quando você entende que o que você fez, que quebrou a lei de Deus, ofendeu a Deus. Quando você tem isso como principal, o arrependimento verdadeiro vai brotar no seu coração. E eu quero convidar você a abrir lá em Lucas. Lucas, capítulo 13. Nós vamos, a partir de hoje à noite, de maneira sequenciada, trazer para a igreja reflexões sobre arrependimento. Nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, nas palavras dos profetas, nós vamos meditar sobre esse tema que é muito importante para a nossa vida. Veja o que Jesus diz para os discípulos. Lucas 13, naquela mesma, versículo 1 em diante, naquela mesma ocasião, chegando, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que eu mesmo realizava. Ele, porém, disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Veja como o assunto ele é importante na vida do cristão. Como nós tratamos e lidamos com o arrependimento. Aqui chegam para Jesus: olha, aqueles galileus foram mortos, esse acidente aqui com a torre de Siloé. Jesus, você pensa que eles eram mais pecadores do que vocês? Não. Se vocês não se arrependerem, disse Jesus, todos igualmente perecereis. Centralidade, a importância do tema arrependimento. Aqui em Juízes 10, o povo inicialmente demonstrou um falso arrependimento. Deus não deixou passar em branco. Deus os repreendeu. Vão buscar auxílio nos deuses que vocês escolheram. Mas depois o povo tem uma atitude de arrependimento verdadeiro. Quando reconhecem o pecado, veja o que diz o verso 15 do capítulo 10 de Juízes. Disseram: temos pecado. Reconheceram o pecado. Depois disseram: faze-nos tudo quanto te parecer bem. Veja, eles não condicionaram o arrependimento a Deus os livrar dos filisteus. Não. Faze-nos tudo quanto te parecer bem. Esse é arrependimento verdadeiro. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Então eles não condicionam o arrependimento com o fato de pedir socorro a Deus. Não. Faze quanto te parecer bem. Mas nós pedimos: Senhor, nos livra. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Este é o arrependimento verdadeiro. Em seguida, isso aqui é uma introdução, é um prefácio para o capítulo 11, quando vai chegar a figura do juiz Jefté, que nós vamos ver na próxima semana. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe nesta manhã, o seu Espírito Santo nos capacite a, de fato, termos um arrependimento verdadeiro e sincero diante do Senhor. Nós cantamos o hino 49. No refrão do hino 49 é uma mensagem bíblica maravilhosa e que vai de encontro ao pensamento secular. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos que são fiéis e sinceros e correm junto ao Senhor. Princípio bíblico, ele é contrário ao princípio do mundo. Não é aquele que corre bem, não é aquele que é forte, mas é aquele que é sincero e que segue junto ao Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças pela rica oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos reunidos com o teu povo, o povo da aliança, para ouvir a tua voz através da tua palavra. Que teu Espírito nos ajude, Senhor, a de fato, ó Deus, termos um arrependimento sincero, verdadeiro, diante do Senhor, e assim termos o perdão do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.